Estejamos lendo, irmãos, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Aleluia. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Nós queremos estar compartilhando com a comunidade em torno da plenitude de Deus. E a plenitude de Deus estará envolvendo três ensinamentos: o conhecimento da plenitude de Deus, a submissão necessária e o exercício da vida espiritual. Hoje estaremos compartilhando, primeiramente, as questões do conhecimento. A plenitude de Deus envolve o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus para habilitar o crente na vida cristã diária. Plenitude quer dizer estar pleno, estar cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo ora a Deus de joelhos, suplicando para que a igreja fosse tomada pelo Espírito Santo de Deus e assim pudesse conhecer o amor de Cristo, sendo envolvida pela plenitude de Deus. Esta oração maravilhosa do apóstolo Paulo. Ele quer nada mais, nada menos do que nós, a sua igreja, sejamos como vasos, cheios somente da presença de Deus, vasos para o Senhor, plenos de Deus e todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. Plenitude de Deus. Para vivermos a plenitude de Deus, primeiro precisamos passar pela decisão que se chama conversão, que se chama novo nascimento em Jesus Cristo, a conversão para o reino de Deus. E mediante esta atitude que se chama conversão, o Espírito Santo de Deus vem e passa a morar dentro de cada um novo convertido. Jesus disse a Nicodemos, João 3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós precisamos, de fato, experimentarmos um novo nascimento para que se dê iniciada a manifestação da plenitude de Deus, que é a obra do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer alguns princípios básicos para podermos ficar cheios do Espírito Santo de Deus e recebermos, sermos envolvidos com a plenitude de Deus. O próprio Deus nos conduz à plenitude pelo seu Espírito, pela salvação que há no Senhor Jesus, pela palavra de Deus habitando em nós. Nós precisamos primeiro ter conhecimento da plenitude para que se inicie, de fato, a plenitude no nosso viver diário. O primeiro conhecimento que é fundamental na nossa vida é o conhecimento do amor de Deus. O apóstolo Paulo orou ajoelhado. Ele suplicou a Deus para que a igreja estivesse alcançando conhecimento. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ponho de joelhos. Ele tem um objetivo na sua oração. Eu quero uma igreja verdadeira. Eu quero uma igreja que tem conhecimento do amor de Deus. Eu quero uma igreja que dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Eu quero uma igreja que esteja alicerçada em amor, a fim de compreender, de conhecer todas as verdades redentoras que há em Deus e no seu reino. Ele orou ajoelhado. E ao orar ajoelhado, tenho certeza que ele viu a sua igreja. A igreja transformada. A igreja verdadeira. A igreja fundamentada em Jesus Cristo e o seu amor se manifestando. O fruto do Espírito se manifestando na vida de cada crente e através de cada crente. E ele não queria mais nada do que a plenitude de Deus tomando conta, envolvendo, inundando a igreja, a vida de cada um, a presença total de Deus na vida de cada um, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda. Ele quer dizer que cada um seja a morada de Deus e todas as ordenanças de Deus. E assim cada um torna-se a manifestação do reino de Deus. E dessa forma, somos um corpo em Cristo. E a igreja do Senhor marcha vitoriosamente, tomada de toda a plenitude de Deus. E glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos conhecer o amor de Deus. 1 João 4, 7 e 8 fala da importância deste amor de Deus. O apóstolo João exorta ao amor, ao verdadeiro amor que procede de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aleluia. O apóstolo João diz: amados, igreja amada, preste atenção no amor, na comunhão fraternal, no amor entre irmãos e no amor a Deus, porque Deus é amor. O conhecimento do amor conduz ao verdadeiro temor a Deus. O Espírito Santo se manifesta em meio ao verdadeiro amor, amor a Deus e amor aos irmãos. Nós precisamos criar um ambiente ou permitir condições para que haja um ambiente próprio onde Deus, pelo seu Santo Espírito em Cristo Jesus, toma a sua igreja, toma de uma forma completa, na plenitude da sua presença. Deus é pleno. Pare para pensar um pouquinho sobre a plenitude de Deus se manifestando na vida de cada um, na tua vida diária, aqui na igreja. Seria um grande avivamento, transformação por onde cada crente passa. Mas precisamos passar primeiro pelo conhecimento do amor de Deus. A plenitude de Deus só poderá ser desenvolvida na vida de quem é nascido de Deus. Deus é amor. E o amor é fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Então, conhecimento. A plenitude de Deus primeiro passa pelo conhecimento. O conhecimento do amor de Deus. E também precisa passar pelo conhecimento do papel do Espírito Santo. Se nós experimentamos o novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então nós precisamos conhecer pela Bíblia qual é a obra do Espírito Santo em nós. Nós não podemos ser ignorantes da obra do Espírito Santo. É necessário conhecer a obra na vida de cada um de nós. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, através de cada um de nós. E como conhecer o propósito de Deus? O Espírito de Deus conhece o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, nós precisamos buscar as coisas a respeito do Espírito Santo de Deus. E aonde que nós buscamos? Na palavra, na Bíblia. E assim nós vamos conhecendo o papel do Espírito Santo na nossa vida. Atos 19, 1 e 2 fala da importância deste conhecimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele teve uma experiência. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aquelas pessoas já tinham ouvido a palavra de Deus, mas não sabiam da existência do Espírito Santo. As pessoas daquele tempo, era no início do cristianismo, elas conheciam muito bem o batismo de arrependimento de João Batista, mas não conheciam ainda a respeito do Espírito Santo. E Jesus derramou o Espírito Santo, e poucas pessoas ainda conheciam. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Mas hoje, ao contrário, ouve-se muito a respeito do Espírito Santo. Tem-se muito conhecimento a respeito do Espírito Santo. Só que muitos conhecimentos, infelizmente, distorcidos, porque os crentes estão ainda lendo pouco a Bíblia, ainda buscando pouco conhecimento a respeito do Espírito Santo pela Bíblia. Naquele tempo eles não ouviam. Hoje ouve-se, mas ouve-se de formas muito distorcidas, doutrinas erradas. Então nós devemos buscar o conhecimento do Espírito Santo e sua obra através da Bíblia, através da comunhão, compartilhando a palavra de Deus na vida comunitária. Paulo suplica a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, concedesse àquele povo que fossem fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. Quer dizer, o Espírito Santo habita na vida do crente. Então, Paulo orou por pessoas crentes, pela igreja, pelas suas ovelhas. E orou para que Deus estivesse concedendo fortalecimento com poder. Mas um poder que vem mediante a obra do Espírito Santo. E nós precisamos desejar esse fortalecimento com conhecimento a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida. O Espírito Santo, todos nós precisamos, num primeiro momento, saber, conhecer que o Espírito Santo molda o nosso caráter, que é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Ele capacita com dons a serviço no reino de Deus. Os diversos dons citado em 1 Coríntios 12, 7 a 12, e vários outros textos, especialmente nas cartas do Novo Testamento. Então, nós precisamos conhecer, num primeiro momento, o Espírito Santo e sua obra na nossa vida, para experimentarmos a plenitude de Deus. Plenitude. Plenitude quer dizer enchimento, presença total. E nós precisamos também, para experimentarmos a plenitude de Deus, precisamos ter conhecimento do pecado. O nosso inimigo fatal, um perseguidor terrível do ser humano. Mas nós precisamos conhecer este inimigo, saber que esse inimigo existe. Saber que precisamos lutar dia após dia contra esse inimigo. No capítulo seguinte, Efésios 4, 25 a 5:5, o apóstolo Paulo descreve claramente como estarmos lutando contra o pecado. Ele descreve como tomarmos conhecimento do pecado. Porque o pecado afasta de Deus e abre espaço para o diabo. E, além do mais, entristece o Espírito Santo de Deus. Então, diz assim o texto: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. Meus irmãos, o conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo faz aqui uma pequena relação daquilo que abre espaço para o diabo, abre as portas para o diabo e entristece o Espírito Santo, afastando de Deus. Ele começa na sua relação atacando uma coisa que facilmente abre portas terríveis ao maligno, a mentira. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Irai-vos, mas não pequeis. Às vezes pode a adrenalina subir, o sangue esquentar, mas fique na mansidão e no domínio próprio do Espírito Santo, não peque. Não dê lugar ao diabo. Cuidado, não abra porta para o diabo. Não peque. Se você furtava, não furte mais. Ah, mas eu não sou ladrão. Cuidado. E aqueles minutinhos do expediente, que costuma se dizer dar uma morcegueada, dar uma voadinha, é um tipo de roubo. E os minutos do estacionamento, acaba sendo roubo. E aquele momento que você devia estar pregando, anunciando a salvação e deixou de anunciar, roubou a oportunidade que Deus criou para alguém. Precisamos estar atentos. Existem ainda roubos ocultos. Pode existir pecados ocultos, então precisamos estar atentos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, maligna, obscena, que desagrade ao Senhor. E se unicamente a que for para edificação, para manifestar a graça de Deus. Não entristeça o Espírito de Deus. Por que não entristecer o Espírito de Deus? Porque quem é nascido de Deus recebeu o selo do Espírito Santo para o dia da redenção. O Espírito Santo é o passaporte para a vida eterna com Deus, a garantia da nossa morada eternamente com Deus no céu. E ele continua dizendo: longe de vós. Esta relaçãozinha aqui também pega. Longe de vós toda amargura. Amargura é aquilo que você guarda querendo resolver e não coloca nas mãos de Deus para Deus resolver. A Bíblia diz em Provérbios que a amargura é como segurar um cão pelas orelhas. Ele não morde enquanto está preso pelas orelhas, mas na hora que soltar ele vai morder. Nós não podemos tomar para nós posição de fazer justiça. Toda justiça procede de Deus. Então, ele diz: longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria. Os três andam meio juntos. A cólera é um acesso de ira. Ira é aquele momento que dá vontade, como se diz, de esganar alguém, de pegar alguém pelo pescoço. A gritaria vem juntamente com a cólera e a ira. Ele diz: longe de nós tudo isso. E blasfêmias. Precisamos tomar cuidado para que no momento de ira também não saia a blasfêmia, que é extremamente desagradável a Deus. E bem assim, toda malícia. Longe também de nós toda malícia. A malícia, ela se manifesta através de pensamentos, através de palavras, através de gestos, através de olhares. Então, longe de nós também toda malícia. Antes, precisamos tomar uma outra atitude. Devemos ser benignos, compassivos, imitadores de Deus como filhos amados. E precisamos também andar em amor, imitando a Cristo, que nos amou e entregou a sua vida por amor a nós, como sacrifício único e eterno para nos dar a salvação, para nos redimir, para nos resgatar da escravidão. Pagou o preço. Nem conversação torpe, outra vez, nem conversação, sabe aquelas conversações que surgem no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, a roda dos escarnecedores, conversas de zombarias, conversas que não agradam a Deus, nem palavras vãs ou chocarrices, zombarias. Nada de zombarias, nada desse negócio de querer pisar nos outros, nada de querer rir às custas dos outros, se divertir às custas dos outros, coisas dessas inconvenientes, tudo isso é inconveniente. Antes, pelo contrário, ações de graças. Estar sendo uma pessoa que sempre exalta o nome de Deus, exalta o reino de Deus, exalta o Senhor Jesus como Salvador. Sempre as pessoas saberem que nós somos pessoas gratas diante de Deus e das pessoas. E ele dá mais uma relaçãozinha aqui. Sabei, pois, isto, dando conhecimento do pecado. Nenhum incontinente. Incontinente é aquela pessoa que busca o prazer da sensualidade. É a vida noturna, são a vida errada, por aí nos relacionamentos errados fora do casamento. Isso é a incontinência. O impuro, todo tipo de impureza. O avarento, o apego ao dinheiro. O avarento, aquela pessoa que deixa de viver a vida corretamente nos cuidados consigo mesmo, nos cuidados com a igreja, para idolatrar o dinheiro. A avareza é terrível, muitas pessoas pecam não entregando dízimos e ofertas por causa da avareza. Muitas pessoas pecam não cuidando da sua vida diária por querer guardar dinheiro também. Ele diz que é idolatria. Então, nenhum das pessoas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pessoas que assim agem. Então, é um alerta também para nós, para termos conhecimento do pecado. Porque o pecado é porta aberta, é dar lugar para o diabo. Paulo orou de joelhos, pedindo a Deus a manifestação do amor, a manifestação do Espírito Santo e da plenitude de Deus, para que o povo tivesse conhecimento do pecado, para que a igreja tomasse conhecimento do pecado. Romanos 6, 23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Mas, dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter conhecimento do pecado, e o pecado tem um salário terrível, a morte. Deus disse a Adão: está vendo aquela árvore? Se você desobedecer e dela comer, certamente morrerá. A rebeldia é pecado, e o pecado é a morte. O pecado tem como pagamento a morte espiritual, a morte terrena e a morte eterna. E por último, na busca da plenitude de Deus, também precisamos ter conhecimento, aqui é a graça, conhecimento do arrependimento e da confissão. Se existe o pecado, Deus também permite o arrependimento e a confissão pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Arrependimento e confissão são duas coisas, meus irmãos, que todo crente deve fazer com seus pecados. Pecados conhecidos. E os desconhecidos, os ocultos, pedir a Deus que revele, pelo poder do Espírito Santo. Porque no dia a dia, se nós facilitarmos, muitos pecados ficam ocultos. Porque a pressão do mundo é muito forte para que os crentes não percebam certos pecados. E assim o diabo fica entrando na vida através de pecados ocultos. Mas quando nós pedimos ao Espírito Santo, ele revela os pecados ocultos, aqueles pecados escondidos. E aí vem o arrependimento, vem a confissão, e Deus alegremente libera perdão. Mateus 9,13, Jesus diz: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O arrependimento é fundamental na nossa vida diária. O arrependimento é a permanência na graça quando alguém peca, quando alguém cai. O arrependimento é o primeiro passo do retorno à graça, do retorno a Deus. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento. A Bíblia repete muitas vezes a palavra arrependimento, do começo ao fim da Bíblia. Apocalipse 2,5, Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 3,3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra-te, arrepende-te. 1 João 1, 9 e 10, confissão. Se nós conhecemos o arrependimento, também conhecemos a nossa grande oportunidade, confessar. Quando estamos arrependidos, basta confessar e o pecado será anulado. E a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, não podemos dizer: eu nunca peco, eu nunca pequei. Estamos dizendo que Deus é mentiroso, que Jesus é mentiroso. Nós somos pecadores, sim, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, existe o arrependimento. E por este mover do Espírito Santo em nós, nós somos conduzidos à confissão, que é o canal onde Deus libera perdão e passa a borracha do amor de Deus em Cristo Jesus, e Ele nos trata como se nunca tivesse existido nada, nem um impedimento entre nós e o próprio Deus. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Então, meus irmãos, plenitude de Deus precisa primeiramente passar pelo conhecimento. O conhecimento vem pela palavra de Deus. O conhecimento vem pela liberdade que damos ao Espírito Santo para lançar luz na nossa mente, tirar toda a treva, e assim nós recebermos todo o ensino de Deus, toda a plenitude de Deus. Eu tenho que passar para experimentar a plenitude de Deus pelo conhecimento. É o primeiro passo. E que passo é importante. E esse conhecimento vem pela Bíblia, pela comunhão com os irmãos, pelo compartilhar da palavra de Deus aqui na casa de cada um, compartilhar com outros cristãos verdadeiros. E assim nós iremos andando cada vez mais com Deus, com seu Filho Jesus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você entendeu o quanto é importante ter conhecimento da plenitude de Deus? Você entendeu o quanto você é importante para Deus? Todo o cuidado que Deus tem com você, com nós. Então, é só continuarmos crescendo neste conhecimento, continuarmos crescendo na comunhão, continuarmos crescendo dependentes do Senhor Jesus, dependentes do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e aí a plenitude de Deus vai se manifestando dia após dia. É como uma luz que vai ficando cada vez mais intensa e a nossa visão vai cada vez se alargando mais em relação às coisas de Deus, e vamos cada dia vivendo mais vitoriosamente para a glória de Deus e para a alegria da sua igreja, a alegria de cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Nós teremos mais dois sermões ainda sobre a submissão para alcançarmos a plenitude de Deus e sobre o exercício espiritual para também, porque a plenitude de Deus não para somente no conhecimento. A plenitude de Deus é algo que vai se alargando a partir da primeira experiência que temos com Deus, que é a conversão em Cristo Jesus. Aí recebemos o Espírito Santo e começa a nossa caminhada nas questões da plenitude de Deus, nas questões da plenitude do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus por isso.